evitar crimes eventualmente que aconteça lá dentro, alguma desavença que aconteça lá dentro. Com a CEMOB, além das câmeras, as fotos de todo mundo que passa na catraca. Então, assim, DF vai continuar sendo o local mais seguro do país e vai ser um local muito difícil do bandido se manter no anonimato. Então, o investimento no DF 360, essa participação social, essa possibilidade das pessoas compartilharem as câmeras privadas, as câmeras pessoais, lembrando que o importante é que essas câmeras não violem a intimidade, estejam de acordo com a LGPD, que apontem para o lado de fora. Então, assim, a ideia é investir muito na tecnologia para que a gente possa, de alguma maneira, combater a criminalidade e permanecer no primeiro lugar, que é nosso objetivo e que com certeza a gente vai alcançar.
Vamos falar bastante agora sobre o DF 360. Quando a gente chegou aqui, para que os nossos ouvintes possam entender, o secretário apresentou para a gente aqui um telão onde aparece ali, onde já tem câmeras disponíveis do programa que monitora, faz esse monitoramento em tempo real da cidade, né, junto com as ocorrências. São câmeras, só para as pessoas saberem, são câmeras do governo que foram instaladas, mas também há câmeras da população que foram cedidas as imagens para que a secretaria possa também utilizar essas imagens no combate ao crime, na prevenção de crimes. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse programa DF 360. O que é e basicamente qual que é o objetivo dele?
O nome eu acho que foi inclusive uma boa ideia, né? Até um colega que
explicativo,
deu,
né?
Ele é intuitivo, porque 360 é a visão panorâmica de tudo e a participação de todos, todo mundo vendo tudo. Então, assim, desde 2012 a gente vem com esse vídeo monitoramento urbano.
Desculpa, você falou desde 2022?
Não, desde 2012 a gente vem com o monitoramento urbano.
Sim, sim.
Só que em determinado momento a gente observou que a gente não teria orçamento para colocar muitas câmeras e as nossas câmeras, elas seguiam uma certa burocracia, ou seja, ela só poderia ser instalada onde tinha mancha criminal. Então ela não era preventiva, ela era meio que depois que acontecia que você instalava as câmeras para que não acontecesse novamente. E a gente viu que não dava mais para continuar desse jeito, seja por uma questão orçamentária, seja por uma questão burocrática, seja pela necessidade da participação social. Até a premissa da Constituição, né? Que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, nessa linha da integração, nessa linha da integralidade, a gente chamou o 360, a gente editou, ele foi lançado este ano. E o que ele é? Ele usa as câmeras da Secretaria de Segurança Pública, ele se utiliza de câmeras de outros órgãos, então, por exemplo, DR, DETRAN, como eu disse, SEDE, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, compartilhamento das imagens das UBSs. Então, nesse conglomerado de câmeras de outros órgãos mais públicas, veio realmente o ponto diferencial, que é o mais importante, as câmeras privadas. Então, assim, a possibilidade de você anexar a Secretaria de Segurança Pública com a câmera apontada para fora, você fazer parte da segurança pública, você nos permitir fazer uma segurança de qualidade. Então, por exemplo, furto de cabos, tem muitas casas, muitos apartamentos, muitos prédios, muitos comércios que têm câmeras apontadas por uma área de interesse onde a gente jamais colocaria uma câmera. Como eu disse, seja pelo custo, seja pela questão da mancha criminal. Então, vocês podem entrar lá no Google, digita lá DF 360, vai aparecer lá um ícone, um botão, cadastre a minha câmera, e ali vai ter todo um passo a passo, lá tem vídeo explicativo, tem um tutorial. Com isso, a gente tem a expectativa, a esperança e quase que a certeza de que a gente vai passar das 10 mil câmeras aqui no Distrito Federal. O DF 360 toda hora dá um pop-up dizendo a ocorrência, o delay é mais ou menos de 30 segundos. A partir dali você clica no botão, esse botão faz uma triangulação das câmeras, ali nos permite fazer um trabalho repressivo, identificar a pessoa que cometeu o crime, identificar e fazer o rastro dela com inteligência artificial, mas também permite fazer um trabalho preventivo. Esse é o maior interesse, essa é uma ordem lá da governadora, a gente tem investido muito nisso, tem feito um chamamento com empresas para que a gente possa fazer esses prompts. Esses prompts vai dizer qual é a conduta que está sendo feita antes do cometimento do crime. Por exemplo, levantou uma faca, puxou uma arma de fogo, um homem agredindo uma mulher, E esse é um dos problemas que a gente tem aqui da questão dos feminicídios e da violência doméstica. É um mal que a gente está combatendo. Então, com esses prompts, a gente vai buscar fazer um trabalho preventivo para evitar que o crime aconteça na gênese. Antes dele acontecer, a polícia já ser acionada.
A gente viu aqui, quando a gente chegou ao vivo, o senhor mostrando ali, quando apareciam as câmeras fazendo uma leitura facial das pessoas, né? E inclusive consegue identificar ali pessoas foragidas da justiça, pessoas desaparecidas. Esse programa, ele tem, o senhor falou que usa inteligência artificial, então todo esse programa foi desenvolvido aqui dentro da secretaria para poder fazer essa identificação, encontrar essas pessoas. E eu queria saber do pós. O senhor mostrou aqui para a gente o DF360 funcionando, ele identificando ali na hora, em questão de minutos, são de segundos, na verdade, né? Uma pessoa foragida da justiça. E aí, como é que funciona isso para o nosso ouvinte saber como é que é essa questão de encontrou um foragido? E aí, o que, que é feito?
O DF360 foi desenvolvido aqui, na própria secretaria. Eu vejo que tem algumas aplicações que custaram milhões em outras unidades da federação, mas foi desenvolvido aqui pela equipe técnica aqui da Secretaria de Monitoramento e Tecnologia, que é basicamente composta por vários membros das organizações, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Detran, enfim, Polícia Civil, mas a gente tem um corpo técnico para isso. Claro que tem algumas soluções que são soluções compradas, então licenças que fazem identificação facial, que embarcam nesta aplicação, elas são licitadas e são compradas. Além disso, quando você identifica, a gente tem uma área específica aqui, onde tem um grupo de capturas, um grupo de análise. A gente é muito preocupado para não, entre aspas, assim, queimar a largada, cometer um erro que não tenha como voltar. Então, por exemplo, ao longo desses últimos meses, a gente identificou mais de 200 pessoas com mandado de prisão em aberto, mas fizemos apenas 40, porque nós checamos, nós rechecamos, nós verificamos do Banco Nacional de Mandado de Prisão se aquela prisão ainda está válida. A gente faz uma conferência em loco, a abordagem é uma abordagem, entre aspas, também humanizada, porque a gente precisa, de alguma maneira, não fazer uma incriminação que seja de grande repercussão e cometer um erro, né? Fatalmente, erros acontecem, ninguém é isento de erro, não, e nós também não temos compromisso com nossos erros. Se erramos, a gente vai consertar. Mas a gente tem sido muito cauteloso com isso. A gente tem uma sala de situação onde tem um chamamento para empresas apresentarem soluções tecnológicas preventivas. Claro que aqui a gente está desenvolvendo também. Desenvolvendo, por exemplo, uma pessoa com a camisa azul, num carro amassado, entrou no setor comercial sul, em direção a determinada localidade. Então, ali, nós mesmos temos desenvolvido algumas aplicações. Mas é claro, a tecnologia, a gente não pode fechar os olhos e achar que a gente vai conseguir desenvolver tudo. Outras empresas, num chamamento, sem gastar um centavo, porque ainda está no período de chamamento, elas vão apresentar soluções, e se a gente identificar que essa solução seja interessante, aí sim a gente vai fazer efetivamente uma licitação para que a gente queira que aponte que aquela solução seja entregue, seja por qualquer empresa que vai participar da licitação.
E eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou sobre a participação popular no TF360. Qualquer tipo de câmera pode participar, por exemplo, o comerciante tem uma câmera dele lá voltada para a rua, né? O senhor falou que voltada para dentro não pode, mas é voltada para a rua. Mas é aquela câmera baratinha que ele comprou ali no site que vem importação e tal. Essa câmera também pode participar ou tem que ser uma câmera específica, não. Um sistema?
Qualquer câmera. É claro que quando ele cadastrar essa câmera, vão ser feitas algumas análises. Primeiro, se ela efetivamente aponta para o lado de fora, se ela efetivamente não viola a intimidade de alguém, que ela pode apontar para o lado de fora, mas pegar a janela de alguém. Algumas características técnicas de IP, que tem que ser IP fixo, que a gente está tentando analisar tecnologicamente se pode pegar um IP móvel, um IP dinâmico, melhor dizendo. Mas assim, qualquer câmera pode ser cadastrada. Aí o pessoal fala, como é que ela vai fazer a identificação facial? São as licenças. As nossas licenças, elas podem mudar com comando, com clique. Tô achando que está circulando pessoas suspeitas aqui nessa área. Eu removo uma licença que está em uma outra câmera para aquela. Se for necessário, a gente pode adquirir mais licenças, e tudo isso é embarcado dentro do ecossistema do DF360.
E o senhor acha que essa aplicação do DF360, a gente já consegue perceber esses resultados na prática, já aqui dentro da secretaria? O senhor consegue apontar-se alguns resultados que que esse programa já traz para a Secretaria?
Consegue. 40 prisões, 20 pessoas desaparecidas localizadas. E olha que a gente tem o maior índice de localização de pessoas, viu? Aqui no DF. Maior índice mesmo, longe disparado. Mais de 80 veículos furtados ou roubados recuperados. Além disso, crimes solucionados, furtos, roubos, aquela situação lá onde a pessoa deu ré e atropelou, foi a imagem do 360 que buscou. Então, assim, tem vários. Já está em pleno funcionamento e já está efetivamente resolvendo e melhorando os nossos índices.
Hoje aqui no painel, só te mostrar, são quantas câmeras que a gente tem hoje?
2.043, mas esse número muda todos os dias, e como eu disse.
Exatamente a pergunta que eu ia fazer. O senhor disse que é uma previsão de mais de 10 mil câmeras, e o senhor estima até quando que o DF vai entrar com essas 10 mil câmeras? De onde vão vir essas câmeras, não só do particular, mas também de outros órgãos públicos, né?
Eu diria que até o final do ano. Isso pode acontecer até no próximo mês, porque são tantas as negociações. Aqui ao meu lado está o secretário executivo de Relações Institucionais, Dr. Mauro, que tem negociado isso diretamente com empresas de segurança. Inclusive, a gente está até discutindo uma legislação. A própria governadora disse que poderia mandar essa legislação, onde as empresas de segurança deveriam, em tese, compartilhar essas imagens. Então, são milhares de câmeras de empresas de segurança, são milhares de câmeras das unidades de saúde, milhares de comércios. Então, assim, é uma expectativa muito modesta, muito franciscana a gente dizer que é 10 mil. A gente acha que vai chegar até 20 mil, mas a nossa esperança é que seja logo. Mas eu acredito que até o final do ano a gente vai ter esse número.
Estamos conversando com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi, e agora a gente queria falar um pouquinho sobre as portarias que o governo do Distrito Federal tem colocado e que tem dado alguns resultados, algumas portarias polêmicas e outras. Eu queria que o senhor comentasse também. A primeira delas é sobre essa portaria que o senhor comentou comigo, sobre a abordagem de pessoas em situação de rua. O que que diz, o que que está sendo feito hoje no Distrito Federal sobre esse assunto?
Essa portaria, a gente, digamos assim, para não ser tão polêmico, a gente repetiu o que estava na legislação. E alguém pode perguntar: vem cá, você está lá no Código do Processo Penal, por que que vocês colocaram repetindo na portaria? É aquela situação que, infelizmente, o que é óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido. E o que tem lá na portaria é simplesmente que a avaliação objetiva do servidor, do policial, quando chega, se ele tiver fundada suspeita de que aquela pessoa, até pelo volume da roupa, por exemplo, oculta uma faca, uma arma de fogo, cabe uma abordagem. Isso é feito para todo mundo, mas quando chega no tópico morador em situação de rua, lembrando que tem muito bandido infiltrado em meio morador em situação de rua, e que tem muito morador em situação de rua que, infelizmente, está envolvido e afundado nas drogas. Então, assim, essas pessoas não podem portar facas nas ruas. Essas pessoas não podem estar, digamos assim, privadas momentaneamente de sua cognição com a faca na mão. O que aconteceu? Aqui no plano piloto, e olha que eu estou me referindo aqui ao plano piloto.
É o centro de Brasília, né?
Vou fazer um paralelo melhor. Nós temos, segundo as estatísticas, em torno de 3 mil e poucos moradores em situação de rua aqui em Brasília. É claro que isso é muito pendular, muita gente chega, vai embora, sai. Dessas 3 mil, 1.000 estão aqui no plano piloto. E aqui no plano piloto circula mais ou menos 1 milhão de pessoas por dia. 500 mil moram e 500 mil em movimento pendular, vão e voltam, moram em regiões administrativas, moram fora do DF, vêm trabalhar aqui e voltam. A relação é de 1 para 1.000. A relação é 0,1%. Só que 70% das pessoas que morreram aqui no plano piloto, apesar dessa população em situação de rua ser 0,1, foi de 70%. Então, olha só, a chance do morador em situação de rua sofrer uma violência e ser morto, e ser vítima, olha que a gente está falando querendo salvar, é para salvar esta vítima, é centenas de vezes maior do que uma pessoa que não é morador em situação de rua. Então, essa portaria foi para poder resguardar, preservar a vida dos moradores em situação de rua. Porque, infelizmente, pela questão de drogas, um estava matando o outro, inclusive. Então, logo na primeira semana, ali no setor comercial sul, 53 facas apreendidas. essas portarias é interessante, até depois eu falar do carnaval, depois me lembra disso, que a gente apreendeu 300 facas no carnaval, só num dia e caiu e não teve mais nenhuma facada no carnaval. Então, por exemplo, com essa portaria não teve mais mortes de moradores em situação de rua aqui no plano piloto. Vez ou outra a gente vê em alguma região administrativa, mas aí eu te pergunto, qual é o constrangimento menor? Qual é o constrangimento maior? Você ser abordado para uma revista, que eu sei que se incomoda, ou você ser vítima de um crime, ser vítima de um esfaqueamento? Então, assim, as pessoas têm que ter bom senso, inclusive quem reclama da polícia, tem que ter bom senso. Bom senso em dizer, olha, segurança pública é você entregar, entre aspas, uma parte da sua liberdade. Assim é o contrato, desde que a sociedade se formou, há uma entrega de uma parte da tua disponibilidade para que o Estado, obviamente supervisionado por vários, supervisionado pela sua própria corregedoria, supervisionado pelo Ministério Público, pela Justiça, mas assim, a portaria foi efetiva a diminuição dos homicídios, e hoje a gente está em primeiro também por conta dessa portaria. E todos têm que ajudar. Se a gente errar, aponte o erro, mas não queira desfazer uma coisa que está dando certo. E efetivamente deu certo.
Outra portaria que a gente queria comentar também, secretária, é aquela portaria sobre o fechamento das distribuidoras de bebidas, né? Que é algo que no país todo virou uma febre. A gente percebe que os bares deram uma diminuída, principalmente nas periferias, e foram criados esses comércios distribuidoras de bebidas, em que vende, né, a bebida de madrugada, enfim, veio essa portaria limitando o funcionamento dessas distribuidoras até a meia-noite. Qual que foi o resultado dessa portaria? Qual que foi a necessidade de ter essa portaria e principalmente o resultado dessa política?
O resultado, ele é inquestionável. Resultado inquestionável. Até para quem não gosta da portaria, até para quem nos criticou. E você viu que até arrefeceu um pouco essas críticas. No primeiro momento, todo mundo reclamando, dizendo que era direito econômico, é o capitalismo, a gente não podia proibir por portaria. Alguns até entraram na justiça e perderam, porque essa é uma limitação. Isso aqui não é um bar, isso é uma distribuidora. Você dizer que a distribuidora vai ficar sem funcionar da meia-noite às 6 da manhã, eu sei que é muito residual, é muito esporádico uma pessoa que está em casa e diz, olha, eu vou sair para comprar bebida, não para frequentar um bar, mas vou sair para comprar bebida 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Por que que a gente fez isso? Porque tinha muitos crimes ali ao redor. Não era só homicídio, era perturbação da ordem, tráfico de drogas, violência doméstica, lesão corporal, ameaça, uma série de crimes. Após a instituição dessa portaria, e a gente tem feito cumprir, e a gente precisa inclusive de denúncias, que as pessoas que a participação social verificou, denuncie, liga aqui no 190, reduziu 70% os homicídios no entorno. Reduziu muito a criminalidade no entorno. Reduziu a quantidade de mortos. É por isso que a gente está em primeiro. A gente não chegou a primeiro por uma situação, não caiu do céu, não. A gente tem lutado dia e noite. Num primeiro momento, as pessoas podem até achar que isso é uma intervenção na economia, mas não é. Definitivamente não é. Nossas decisões são baseadas em evidências. Nossas decisões são baseadas em dados. E com essa decisão, nós salvamos vidas. Então, isso foi muito importante para que diminuísse a criminalidade, diminuísse as mortes, diminuísse as ocorrências e efetivamente fizesse com que a gente chegasse ao primeiro lugar como a cidade, a capital mais segura do país.
O senhor tem mencionado aí desde o primeiro bloco também essa questão do ranking, né? O Distrito Federal está em primeiro lugar. Explica pra gente o que é esse primeiro lugar, que ranking é esse? A gente falou que é sobre homicídio, sobre criminalidade. Pode dar uma detalhada pra gente por que que o DF está nesse lugar e o que que significa isso para a população?
Eu vou começar com homicídios, porque homicídio é um crime que deixa vestígios. Ninguém vai dizer que não aconteceu. Muitas vezes você tem subnotificação de um roubo, tem subnotificação de um furto, tem subnotificação de uma lesão corporal, a pessoa não quer registrar, mas homicídio não. Ninguém esconde um homicídio. Então, nós já vimos em segundo lugar, nós estávamos atrás apenas de Santa Catarina, como capital Florianópolis. Nós usamos os dados do Ministério da Justiça, do Sinesp, e o que é importante, nós fizemos a junção dos homicídios com mortes a esclarecer, por uma questão de justiça. O DF não tem nenhuma morte a esclarecer. mas muitas unidades da federação, por alguma questão de utilização de dados muito particular de cada unidade, não colocavam essas mortes a esclarecer. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no DF 42 mortes, homicídios no primeiro trimestre, conforme o Sinesp lá do Ministério da Justiça, e zero a esclarecer, não é justo que alguém tenha, por exemplo, 10 mortes, 10 homicídios e 50 a esclarecer. Isso não é justo. Você tem que acumular as duas, porque morte é morte. Aqui no DF, a mesma coisa é feminicídio. Aqui no DF, a morte de uma mulher é considerada feminicídio até que se prove ao contrário. Então aqui nós temos muita responsabilidade com os dados. Nós somos e temos uma área específica, nós temos um anuário e nós ultrapassamos Santa Catarina, Florianópolis, e notícia de primeira mão, nós ultrapassamos em abril também, porque era primeiro trimestre, agora eu posso dizer no primeiro quadrimestre, um terço do ano se passou e nós estamos em primeiro. E não é só homicídio não, pode juntar, fazer no mesmo na mesma tabela homicídios, a junção de homicídios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte, latrocínios e as mortes a esclarecer, mesmo assim o DF está à frente de todas as unidades da federação e te digo, muito à frente em relação às capitais do país.
Esse resultado do Distrito Federal, inclusive também a sensação de segurança que se tem no DF, é notória. A gente conhece pessoas de outros estados que conseguem fazer essa relação, né? Inclusive é um fato engraçado que eu sempre conto, que eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que ele me contou que uma vez estava assistindo um jornal aqui em Brasília e ele falava que o jornal estava dando um roubo de bicicleta na Asa Norte. Ele falou, meu amigo, desde a década de 90 eu não vejo falar sobre roubo de bicicleta no Rio de Janeiro. Os crimes são muito maiores, muito mais, e aqui a gente tem uma sensação de segurança realmente melhor, né? Brasília tem, e muito resultado disso também é a valorização do profissional, do policial, tanto militar quanto civil, e a gente queria falar um pouquinho sobre isso também. Recentemente foi anunciada aí uma nova turma de policiais militares que ingressaram nas ruas do Distrito Federal. Qual que é a previsão, qual é esse quantitativo, a previsão de que esses policiais já estejam efetivamente na rua? Eu sei que alguns já estão, né? Mas a gente quer saber quando que a gente vai ter esse reforço já efetivamente para a população e se tem a previsão também de novos reforços também na Polícia Civil, também em outros órgãos que fazem parte da segurança pública do Distrito Federal.
Sim, a gente sempre tem aquela discussão orçamentária, né? Eu sei que muitas vezes também vem do fundo, mas há uma limitação orçamentária. Em 2013, 2014, eram 15 mil policiais militares, por exemplo. Hoje, 10, 11 mil com a nova turma que ingressou, né? Há uma dificuldade de reposição, porque o orçamento é um só. Quando a pessoa entra para a reserva, ela continua no orçamento. Então, assim, não é meramente uma reposição. Mas o governo tem feito um trabalho muito intenso para poder fazer essa recomposição. Nós somos testemunhas disso. 1.200 entraram, tem previsão de concurso o próximo ano, mas tem a turma, inclusive, do CFP13, a qual mandou um abraço, que mandam milhares de mensagens para a gente, e a gente está advogando por eles, porque a gente quer, a segurança pública quer, inclusive, da previsão dos 200, tem 800, a gente quer que todos os 800 entrem. A gente tem conversado isso com a governadora, conversamos hoje com a consultoria, mas claro que tem que haver uma responsabilidade, primeiro, ainda mais em ano eleitoral, a responsabilidade não só orçamentária, mas também a avaliação da possibilidade jurídica do ingresso. Eu, sinceramente, sou muito esperançoso e torço para que entrem mais 800 ainda, pelo menos assim, seja renovada essa possibilidade com o projeto de lei, né? E que haja novos concursos para essa recomposição, porque assim, manter o primeiro lugar é um esforço muito grande. A gente tem feito e, claro, serão muito bem-vindos os policiais militares, policiais civis, Polícia Civil, que tem feito um trabalho maravilhoso. Olha, toda semana bandido aqui no DF leva tombo. Toda semana organização, pseudo-organização criminosa, claro, a gente tem que dizer que existe. Nós não somos ingênuos de dizer que uma organização criminosa não existe. Existem facções, as três principais, mas aqui ela não toma território, aqui o território é nosso, como eu disse. Aqui a polícia não tem local que ela não entre. Então, nós somos cientes disso e estamos trabalhando na expectativa. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros também, com novos concursos, DETRAN, Polícia Penal, são órgãos importantíssimos, órgãos com a qualidade de servidores muito grandes. Se você perguntar por que que os índices são tão baixos aqui, até pela corrupção, que aqui é muito residual, quase inexistente, porque são muito qualificados, muito preparados e remunerados, claro, sempre poderia ser melhor, mas a luta do governo é grande para que eles tenham uma remuneração digna.
Explica pra gente o que é o VivaFlow e como que a Secretaria tem trabalhado esse tema dos feminicídios, da violência contra a mulher, como é que está sendo tratado isso?
Olha, violência contra a mulher, combate à violência contra a mulher é prioridade. É prioridade, é uma ordem que não só a gente recebeu, mas que a gente repassa, dizendo, olha, temos que fazer de tudo, porque se todos os crimes estão reduzindo, o feminicídio, não só aqui no DF, mas em todo o Brasil, estão na contramão. É uma questão social, é um machismo estrutural, é uma história que depende muito mais de educação do que de segurança pública, até porque 70% dos crimes ocorrem, infelizmente, sem que a gente tivesse tomado notícia. Não só porque o covarde agrediu ou até cometeu um crime de homicídio ou feminicídio contra a mulher, mas é porque todo o conjunto de pessoas ao redor muitas vezes não tem a coragem de denunciar, a compaixão de denunciar. Olha só, muitas vezes é o amigo, é o parente que diz, ah, eu não quero me meter, e a gente tem que ter uma preocupação com isso. A gente sempre fala isso, provavelmente até o doutor Sandro na entrevista passada falou que as pessoas têm coragem de ligar no 190 para reclamar do vizinho com som alto, mas não tem coragem de reclamar quando percebe uma violência doméstica. E a gente tem que combater na gênese, não é combater o feminicídio aumentando a pena de 40 para 100 anos que seja, porque até quem tem coragem, quem tem a covardia de matar a própria esposa, às vezes a mãe dos próprios filhos, essa pessoa tá pouco se importando se ela vai pegar 30, 40 anos. A gente tem que evitar, é o crime antecedente. É, lesionou a mulher, agrediu, essa pessoa tem que ficar presa efetivamente. E a gente tem o VivaFlow. O VivaFlow é uma medida protetiva. Muitas vezes a gente tem aquela falácia de que medida protetiva não funciona. Quem fala isso age sem saber ou até com irresponsabilidade de procurar saber. O que a medida protetiva salva. Uma mulher com medida protetiva tem muito menos chance de morrer do que uma mulher que não tem uma medida protetiva. E dentre as medidas protetivas tem o VivaFlow. Hoje, até por determinação do governo do Distrito Federal, da própria Celina Leão, qualquer delegacia ela pode atender a violência contra a mulher, mas a gente tem 2 DEANs e 5 delegacias que, se ela chegar lá e ela disser que está em uma situação de violência, é dado a ela um aplicativo, o VivaFlow, é instalado no telefone dela, tem um botão do pânico, apertou, tem prioridade absoluta, uma viatura é disparada para poder atendê-la e salvar essa mulher da agressão. São inúmeras que a gente faz, inúmeros atendimentos todos os meses. Se ela não tiver o celular ou o local onde ela mora, tem a instabilidade na sua rede de dados, a gente entrega um aparelho com 2 chips de celular. Isso tudo administrativamente. E quando a gente percebe que esse perigo ele é maior, é iminente, encaminhado para o Tribunal de Justiça para que ela coloque a tornozeleira. E com essa tornozeleira aí fica realmente o melhor dos mundos, que a gente tem uma análise passiva.
Tornozeleira na mulher?
Não. No agressor, e ela fica com o aplicativo. Tornozeleira no agressor e ela com o aplicativo.
Então ali consegue fazer o monitoramento de
isso, onde o cara vai estar. Isso. Enfim. E nunca perdemos nenhuma. Nunca perdemos nenhuma. Esses anos todos, tem mais de 1.500 mulheres que hoje estão sendo monitoradas, protegidas, melhor dizendo. Quem é monitorado é o bandido que está lá com a tornozeleira, mas 1.500 mulheres protegidas, mais de 3 mil mulheres ao longo desse período todo, e nunca perdemos de uma. E é importante a nossa ligação com a Secretaria da Mulher, a nossa ligação com a secretária Gisele. Nós trabalhamos aqui em perfeito acordo, juntamente nessa integração. Muitas vezes a gente nem sabe se a gente é mais da Secretaria de Segurança Pública ou da Secretaria da Mulher, porque esse trabalho é mais do que integrado, né? Então estamos sempre juntos, não só nos eventos, mas nessa participação e nessa proteção.
Então essa integração tem sido importante, principalmente nesse assunto do feminicídio, né? Qual que tem sido o papel da governadora Celina Leão nessa questão? A governadora mulher, ele tem um olhar, né, para a causa. Como tem sido a participação dela junto à Secretaria de Segurança Pública, tanto para o VivaFlow, mas para outras políticas voltadas para o combate à agressão contra a mulher?
Olha, prioridade. Ela mesma ontem fez a pergunta: tá tudo certo, estão entregando na delegacia? Se tá entregando na delegacia, foi por ordem dela. Foi uma legislação dela entregue. A gente entrega administrativamente, isso não era feito assim, era só judicial. Judicial hoje é só a tornozeleira, a cobrança como prioridade. Ela instituiu também um curso Ressignificar, que todos os agentes da segurança pública, todos, são obrigados a fazer, porque você não tem, às vezes, como dar um atendimento se você ignora o que é uma violência doméstica, uma violência contra a mulher. Muitas vezes, muitos desses participantes da própria Secretaria de Segurança Pública, das forças policiais, disseram: poxa, eu sou um agressor em potencial e eu não me via como um agressor. Muitas vezes, naquela piada sem graça, muitas vezes a violência que ela começa com uma frase, começa você querendo patrulhar a utilização de celular pela tua esposa, pela tua companheira, você impedindo ela de fazer certas coisas. Então, assim, a violência não é só a violência física, há toda uma violência psicológica. E você, para dar o melhor atendimento, você precisa se ver naquela situação e perceber que você também, às vezes, sem querer ou querendo, enfim, às vezes o machismo é estrutural, é histórico. Então, assim, há várias ações que são feitas aqui, muitos por ordem do governo e, claro, implementação e fiscalização de todos, né?
Bom, a gente está se encaminhando já para o fim da nossa entrevista e eu queria aqui, para a gente fazer como forma de encerramento, falar um pouquinho sobre os gargalos que a gente falou lá no começo. Lá no começo eu perguntei para o senhor qual que seria hoje os gargalos da segurança no Distrito Federal. O senhor apontou que a questão de legislação ainda é um problema não só do DF, mas todo o país. Eu queria detalhar um pouquinho sobre isso. O que que o senhor acha, na opinião do senhor, como especialista em segurança pública, como que já integrou o Ministério da Justiça, o que você acha que pode mudar na legislação para que a gente possa ter uma segurança mais efetiva, uma segurança melhor, não só no Distrito Federal, mas também em todo o país?
Olha, a segurança pública não se resolve com segurança pública, eu já disse isso aqui. O problema ele vem de base. Quando eu falo base, é base mesmo, é desde um planejamento familiar, onde muitas vezes as pessoas, elas podem ter os filhos que elas quiserem, mas muitas vezes elas não têm condições, abandonam os filhos à própria sorte. Então, essa deficiência da estrutura familiar, essa dificuldade educacional, educação também. Então, assim, no Distrito Federal a gente faz até um comparativo que muita gente fala: a Brasília de antigamente era mais segura. Não era mais segura. Eu não estou falando só de homicídio, não estou falando só de latrocínio, de crimes contra a vida, não. Tenho aqui um anuário que está aqui na minha frente: rouba pedestre nos últimos 10 anos, redução de 76%. Rouba veículo, redução de 85%. Rouba transporte público, 96%. Rouba comércio, redução de 90%. Rouba residência, redução de 83%. Só que aqui é roubo. Rouba, ele é preso, e quando não fica preso da primeira, fica preso da segunda. O problema são esses crimes de pouca monta, ou digamos assim, crimes que não envolva uma violência, como furto de cabo. É impossível você resolver o problema da sensação de segurança ou o problema do furto de cabos prendendo a pessoa 15 vezes e ela retornando às ruas.
É um problema que a gente tem visto bastante no Distrito Federal.
Um problema.
Águas Claras, Noroeste, Sudoeste, Centro de Brasília, a gente tem ouvido falar desses furtos de cabo.
Aí vem os especialistas, e nada contra especialistas, não quero desempregar ninguém, não. Mas aí vem: por que que vocês não combatem a receptação? Eu digo: poxa, é uma boa ideia combater a receptação. Como se a gente nunca tivesse pensado nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem está disposto a furtar qualquer coisa para trocar por uma pedra de crack, o problema é de base. O problema é a droga.
Social.
O problema é social. Se a gente trocar o cabo de cobre pelo cabo de alumínio, ele vai quebrar um vidro de carro, ele vai tentar furtar a roda de um carro, ele vai tentar furtar qualquer coisa para sustentar aquele vício. Então, o problema não é o receptador do cabo. O problema é quem está disposto a cometer o crime. O traficante tem que ser preso, mas enquanto houver consumidor, vai ter vendedor. É uma política de mercado. E a gente tem trabalhado muito nisso. E tem que dar opção. Tem que dar opção, nem que seja para a gente pegar na mão dessa pessoa e resgatar. E aí é um tema muito polêmico da internação involuntária. Anteontem eu vi vi numa rede social uma mulher, uma senhora deitada na rua, aparentemente transtornada. Ônibus passando, carro passando, não sei como é que não passou por cima daquela pessoa. A polícia foi lá e retirou ela da rua. Ela pegou e voltou, deitou na rua. Pessoas incomodando, gritando de madrugada, jogando lixo, jogando aqueles containers de lixo na rua. Alguns com faca, com um pedaço de pau, de madeira. O que que você faz com a pessoa nesse estágio? Não estou dizendo que eu vou pegar, vamos pegar ela e colocar ela presa no manicômio. Não é isso. Mas a gente precisa de uma internação humanizada. A gente precisa de uma internação involuntária humanizada, ou pelo menos começar a discutir isso. Porque essa discussão tem que ser feita em algum momento. Ou você vai tolerar que uma pessoa desnorteada com a faca esteja transitando pelas ruas? Ah, não podemos fazer porque ela é vítima das drogas, é vítima da sociedade, até ela matar uma criança e você vê o que é que vai acontecer. Porque isso vai, efetivamente, tem uma grande possibilidade, tem um potencial de acontecer. A gente precisa avaliar o que precisa ser feito. Eu vi a governadora querendo iniciar essa discussão. É uma discussão que é importante porque a gente não vai combater a sensação de insegurança. Aqui, o território é nosso. Aqui o crime organizado não manda, aqui quem manda é a polícia. Mas a polícia não pode simplesmente hoje pegar uma pessoa e vai levar para onde? Essa discussão é uma discussão humanitária, é uma discussão social, é uma discussão de saúde pública. A gente precisa avaliar o que precisa ser feito. Porque todos que questionam a questão de violência, todos que questionam a sensação de segurança, ou está atrelado a um furto de celular, ou está atrelado a uma ameaça, ou está atrelado ao som alto, ou está atrelado à questão da sensação de segurança, porque vê muitas vezes um morador em situação de rua ou vê algum bandido infiltrado e tem aquela sensação que não necessariamente é um crime, mas uma sensação de que pode a qualquer momento ser vítima de um crime. Isso a gente precisa enfrentar, e como vai ser feito eu não sei, mas precisamos discutir.
Bacana, secretário, caminhando para o fim da nossa entrevista, uma pergunta rápida: qual é a principal meta da sua gestão para os próximos meses?
Nós temos que melhorar nesse estágio. Não estou dizendo que eu vou pegar, vamos pegar ela e colocar ela presa no manicômio. Não é isso. Mas a gente precisa de uma internação humanizada. A gente precisa de uma internação involuntária humanizada, ou pelo menos começar a discutir isso. Porque essa discussão tem que ser feita em algum momento. Ou você vai tolerar que uma pessoa desnorteada com a faca esteja transitando pelas ruas com uma pedra de crack? O problema é de base. O problema é a droga.
Social.
O problema é social. Se a gente trocar o cabo de cobre pelo cabo de alumínio, ele vai quebrar um vidro de carro, ele vai tentar furtar a roda de um carro, ele vai tentar furtar qualquer coisa para sustentar aquele vício. Então, o problema não é o receptador do cabo. O problema é quem está disposto a cometer o crime. O traficante tem que ser preso, mas enquanto houver com os pau de madeira, o que você faz com a pessoa nesse estágio? Não estou dizendo que eu vou pegar, vamos pegar ela e colocar ela presa no manicômio. Não é isso. Mas a gente precisa de uma internação humanizada. A gente precisa de uma internação involuntária humanizada, ou pelo menos começar a discutir isso. Porque essa discussão tem que ser feita em algum momento. Ou você vai tolerar que uma pessoa desnorteada com a faca esteja transitando pelas ruas? Ah, não podemos fazer porque ela é vítima das drogas, é vítima da sociedade, até ela matar uma criança e você vê o que é que vai acontecer. Porque isso vai, efetivamente, tem uma grande possibilidade, tem um potencial de acontecer. A gente precisa avaliar o que precisa ser feito. Eu vi a governadora querendo iniciar essa discussão. É uma discussão que é importante porque a gente não vai combater a sensação de insegurança. Aqui, o território é nosso. Aqui o crime organizado não manda, aqui quem manda é a polícia. Mas a polícia não pode simplesmente hoje pegar uma pessoa e vai levar para onde? Essa discussão é uma discussão humanitária, é uma discussão social, é uma discussão de saúde pública. A gente precisa avaliar o que precisa ser feito. Porque todos que questionam a questão de violência, todos que questionam a sensação de segurança, ou está atrelado a um furto de celular, ou está atrelado a uma ameaça, ou está atrelado ao som alto, ou está atrelado à questão da sensação de segurança, porque vê muitas vezes um morador em situação de rua ou vê algum bandido infiltrado e tem aquela sensação que não necessariamente é um crime, mas uma sensação de que pode a qualquer momento ser vítima de um crime. Isso a gente precisa enfrentar, e como vai ser feito eu não sei, mas precisamos discutir.
Bacana, secretário, caminhando para o fim da nossa entrevista, uma pergunta rápida: qual é a principal meta da sua gestão para os próximos meses?
Nós temos que melhorar de receber uma ligação ou uma visita da Polícia Civil para dizer, olha, o celular que está aqui, com a triangulação, com as informações da operadora, é um celular furtado. Então, para você não ter esse dissabor, tente, de alguma maneira, devolver, se já está na sua mão, vai ser melhor para você. Ou evite comprar celular que você não saiba a procedência. Além disso, como eu disse, a gente vai se agarrar nesse primeiro lugar, nem que seja a última coisa que a gente faça. E a gente vai trabalhar intensivamente, a gente precisa do apoio da sociedade, precisa das comunicações, precisa das denúncias e precisa de suas câmeras. Quer ter sua área protegida? Compartilhe as câmeras com a Secretaria de Segurança Pública. Bem fácil. DF360 ali no Google, lá vai estar um tutorial que vai te explicar passo a passo como integrar a tua câmera na segurança pública.
Bacana. Bom, conversamos hoje aqui no programa A Cidade é Sua com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi. Muito obrigado pela participação, secretário. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar mais.
Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
Obrigado ao senhor, e você que está nos ouvindo, foi A Cidade é Sua, volta na semana que vem.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você. Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica.
2 da manhã, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Tem pra você se informar. Tem.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da PEC que reduz a jornada de trabalho no país. A proposta passou por 34 votos a 4. Com isso, o texto segue para a votação no plenário da Câmara, que começou ainda na noite desta quarta-feira. A proposta estabelece que a jornada máxima de trabalho passe a ser de 40 horas por semana. O número ficou acima das 36 horas previstas no texto original. Após negociações entre governo federal, empresários e entidades patronais, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, definiu regras para a transição das mudanças. A redução da carga horária será feita em duas etapas. Primeiro, a jornada semanal cai 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. Depois, haverá nova redução de 4 horas em até 12 meses após a primeira etapa. No total, o prazo de adaptação prevista é de 14 meses. E o texto também garante 2 dias de descanso por semana aos trabalhadores. Essa regra começa a valer 60 dias após a promulgação da proposta. Convenções e acordos coletivos que contrariem as novas regras perderão validade automaticamente dentro desse mesmo prazo. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo para esse tipo de manifestação é de 10 dias. Mas Nunes Marques afirmou que ampliou o período por causa da complexidade do processo e do fato de envolver um ex-presidente da República. O pedido de revisão criminal foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro no dia 8 de maio. Esse recurso jurídico é usado para tentar rever condenações definitivas quando há suspeitas de erro judicial. A defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise da proposta foi interrompida depois que os deputados apresentaram um pedido de vista coletiva, mecanismo que dá mais tempo para os parlamentares avaliarem o texto antes da votação. Com isso, a discussão deve voltar à pauta na próxima semana. Durante o debate, deputados contrários à proposta afirmaram que reduzir a maioridade penal não garante melhora na segurança pública e pode aumentar o número de pessoas presas no país. Já os parlamentares favoráveis disseram que jovens de 16 anos têm consciência dos próprios atos e defenderam que a maioria da população apoia a mudança. Além da redução da maioridade penal, a proposta também altera regras eleitorais. O texto prevê voto obrigatório a partir dos 16 anos de idade. A PEC também reduz a idade mínima exigida para disputar cargos eletivos no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã demonstra interesse em fechar um acordo com os americanos, mas disse que Washington ainda não está satisfeito com os termos das negociações. A declaração foi feita durante uma reunião no gabinete e também reforçada em entrevista à PBS News. Entre as principais exigências dos Estados Unidos estão a entrega de urânio e o abandono do programa de energia nuclear iraniano como condição para um possível acordo de paz. Mais cedo, a estatal iraniana informou ter tido acesso à minuta de um memorando de entendimento negociado entre os dois países. Segundo a emissora, o objetivo do acordo seria reduzir as tensões do Oriente Médio e normalizar a navegação no Estreito de Hormuz. A proposta prevê que as forças militares americanas deixem áreas próximas ao território iraniano e encerrem o bloqueio naval imposto durante o conflito. Em troca, o Irã se comprometeria a restabelecer em até um mês o fluxo de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz aos níveis registrados antes da guerra. Duas horas, cinco minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Fica ligado no Corre TMC que você vai ficar sabendo de tudo que precisa para sua semana, para esse meio de semana, né? E de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Amarre os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Mosquela. E no bate-papo de hoje, ela conversou com Daniel Kurtman, que é CEO da Ticket Sports, e também com a Ana Paula Mourinha, que é maratonista e fundadora do Fechados com a Verdade.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. TMC, quem escuta sabe. Afinal de contas, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Eu sou Mirelle Mosquela. Muito bom estar aqui com você. Você está, por acaso, nos escutando no carro? Ou você está no fone? Você está indo para o seu longão logo cedinho, nessa sua caminhada, na sua correria, na sua rotina? Ou você está de boa hoje? Porque também o descanso faz parte. Já já vou falar sobre isso com a nossa convidada, trocar, né, essa figurinha sobre o descanso, que também faz parte da nossa rotina. É bom e todo mundo gosta, não é verdade? Mas será que você corre uma meia maratona? Você é daqueles que está começando agora a correr 5 quilômetros? O mais importante, repito, hein, eu sempre digo aqui no começo do Corre TMC, tem que tirar o popô do sofá e fazer um exercício, porque o corpo, a alma e a mente agradecem, não é verdade? Falando em corrida de rua, por acaso você já ouviu falar da Ticket Sports? Sim ou com certeza? Porque se você já fez uma inscrição de corrida de rua ou de qualquer outro esporte, você já teve que entrar então em uma das maiores e principais plataformas, né, do país, quando o assunto é corrida e também de outros esportes, e funciona como praticamente uma ponte, né, entre o atleta e o evento esportivo. Então, para a gente falar sobre essa gigante no mercado, eu vou dar boas-vindas para ele, que já está em contato aqui com a gente do Corre TMC, que é o Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports. Alô, alô, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo ao Corre TMC.
Obrigado, Mi. Obrigado a todos da Transamérica, da TMC. É um prazer enorme estar aqui para falar de inscrição, de corrida e de esporte, que são as minhas coisas preferidas no mundo.
E eu acho que é de vocês. Daniel, vambora, vamos com tudo, porque para falar então de Ticket Sports, já vou perguntar, né? A corrida, ela virou um fenômeno cultural, é o boom daqueles gigantes, né? E sobre os dados, o que você pode falar pra gente? Quem é o corredor hoje no Brasil, Daniel?
Essa é uma pergunta que a gente tenta responder sempre. São atualmente 15 milhões de corredores no Brasil, espalhados pelos todos os estados do Brasil, com seu comportamento, sua identidade, um público super heterodoxo. Não tem como ter uma persona só para o corredor brasileiro, mas tem algumas coisas que nos definem como unidade, essa questão da comunidade, essa questão de estar junto. O corredor brasileiro, ele gosta de estar cercado de amigos, cercado de pessoas que façam sentido na vida dele. Ele gosta de menores distâncias de entrada, mas também está cada vez mais chegando nos 21, nos 42K. E temos aí um universo inteiro, um continente inteiro de pessoas correndo e curtindo essa mudança social, que eu costumo dizer que está longe de ser um hype, está longe de ser uma moda, e é muito mais um jeito de enxergar o mundo e uma mudança de valores na sociedade.
É isso, são 15 milhões hoje de corredores e pessoas que querem correr todas as distâncias, né? Como o próprio Daniel disse aqui pra gente, distância de 5, distância de 10. E só para você, ouvinte, né? Te colocar também, eu quero colocar ela na roda, que é a nossa convidada também, Ana Paula Moura, que é Ana Paula, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda também, né, Mourinha?
Obrigada.
Com certeza, Mourinha, você já se inscreveu numa corrida que tinha que fazer a inscrição pela Ticket Sports, né?
Com certeza absoluta, várias.
É isso, várias. Então, Daniel, pra gente tentar entender um pouquinho mais do mercado da corrida hoje, a corrida, ela virou um grande negócio. Mas dá para dizer que a corrida hoje, ela é uma indústria?
Olha, eu não gosto da palavra indústria. Eu acho que a palavra indústria cria uma falsa expectativa de pasteurização, de que tudo é igual e toda a experiência, ela é, vamos dizer, industrializada. Eu gosto mais de falar como um setor. É um setor econômico cada vez mais relevante, mas ainda longe de ser tão relevante quanto deveria. E ainda enfrenta um grande tabu com relação a negócios. Então, nós vemos muitas vezes que as pessoas acham que o esporte não é um lugar para se ganhar dinheiro, não é um lugar para se prosperar. É quase às vezes como se fosse um pecado ganhar dinheiro para o esporte. A gente vê isso em outros setores também, na educação, enfim. Mas tentamos lutar contra isso em benefício da corrida. Quanto mais for um setor econômico relevante, mais inovação vai ter, mais acesso vai ter, mais oportunidades para trabalhar com isso, que é uma grande paixão, vai ter, mais patrocínio a atletas. Então, é muito mais sobre trazer visibilidade e identidade do que propriamente se colocar como uma indústria. É um setor, mas é mais do que tudo uma mudança de paradigma. Eu bem que falei, é sobre uma nova estrutura da sociedade que se preocupa muito menos, por exemplo, em beber ou em sair de balada e muito mais em estar junto, conectado através do esporte.
Isso é uma mudança que a gente tem visto, assim, muito na nossa rotina, de pessoas que estão acordando na madrugada, claro, para correr, 5 horas da manhã. Maurinha, você gosta de correr mais na madrugada, assim, 5, 6 da manhã ou não?
Eu sou 100K matinal, absolutamente. Eu acordo cedo para correr.
É isso, mas também já foi, porque acho que tem toda uma fase, quem não passou por isso, de você chegar de madrugada na balada, né?
Com certeza.
É isso.
Mudança de comportamento, né?
É isso. Mudança de comportamento, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, Daniel, falando, você falou agora de patrocínios, né? Que eu acho que é um assunto que nos interessa também, em relação a essa conexão e essa relação com as marcas. Como é que elas estão olhando mais para a corrida do que para outros esportes? Como é que você tem visualizado também e acompanhado essas marcas de olho na corrida?
As marcas estão entendendo essa plataforma profunda e necessária que é a corrida para a sociedade. Então, não tem momento de maior conexão com um ser humano do que quando ele está numa experiência memorável. E aí a gente olha outras referências do mercado de eventos, tipo o Rock in Rio, ou Lollapalooza, esses festivais, ou a Fórmula 1, já chegando mais perto do esporte, ou até o futebol, já chegando mais perto do esporte, e vê uma pujança muito maior de patrocínio, uma procura muito maior de patrocínio, porque até então era misturar a emoção com uma audiência super, vamos dizer, envolvida, engajada, né? No caso da corrida, ele passa esse ponto. E tem um ponto extra, que é o corredor, o atleta, é o protagonista dessa história. E isso acho que passa a ter muito valor para as marcas, porque as marcas não querem mais ser passageiras na vida das pessoas. Elas querem fazer parte das histórias que as pessoas contam sobre a própria vida delas. Quando você expõe uma camiseta diante de uma prova que você foi, por exemplo, com o logo de uma marca, isso significa que aquilo fez muito parte da sua história, né? Não é sobre um ídolo que está ali na televisão, não é sobre alguém na Olimpíadas quebrando uma marca incrível, e a gente ama Olimpíadas, é sobre a pessoa comum que foi lá, pôde sonhar com alguma coisa e passar uma barreira. E aí, como marca, se conectar com isso é um valor imensurável.
Não, incrível, exatamente isso que você disse, concordo. E na verdade o que a gente tem visto também, essas provas de corrida, elas acabaram se tornando assim, eventos, né? Com várias marcas ativas ali também, quase festivais, com a comunidade. A Mourinha mesmo já chegou aqui no estúdio, eu já olhei pro tênis dela e falei, nossa, que tênis lindo, ou seja, eu acabei me conectando também com isso, né? Essa relação de quem corre, né? De quem gosta, essa comunidade, elas acabam se entrelaçando, isso é legal demais. Daniel, pra gente finalizar, o que vem por aí, o que a gente pode esperar, qual é a tendência do mercado, da corrida ou também de outros esportes que a gente ainda não percebeu, mas você, com a sua visão, né, de empreendedor, de empresário, você já sacou.
Vamos tentar, então, fazer um exercício de futurologia aqui, de pai de Ná. Vamos ver se eu consigo falar uma coisa que é relevante para um futuro próximo. Eu iria numa linha de hiperpersonalização. Se a gente estiver falando de experiência esportiva, o foco é usar a tecnologia para dar cada vez mais uma experiência individualizada para as pessoas. Então, não é mais sobre uma experiência única para todo mundo que participa, mas sim deixar cada um ter ali a experiência que mais faz sentido para si mesmo, em termos de performance, em termos de conforto. Então, se eu quero tomar uma Coca-Cola no quilômetro 17, que tenha uma Coca-Cola para mim no quilômetro 17. Se eu quero água gelada no 3 e no 8, que tenha lá para mim. Se eu quero comer uma barrinha para quem faz maratona, por exemplo, no 35, ou um gel de carboidrato, que tenha lá para mim. Então, essa customização do percurso, da medalha, da experiência do pós-prova e até do jeito que você escolhe as provas que você faz hoje, acho que é um passo próximo para esse futuro de eventos. A AI recomendando o próximo evento que você deveria fazer, os treinadores usando até inteligência artificial para prescrever cada vez mais e melhor treinos que dão resultado. Então, tem muitas revoluções vindo aí, a gente tem que escolher qual que a gente vai olhar, E aqui a gente olha muito para eventos de experiência, então acho que eu trouxe algumas que podem ser relevantes. Mas tem coisas assim mais no futuro que a gente pode falar também, se a gente quiser viajar aqui como ficção científica.
Olha, eu adorei e vou te falar, se isso começar a acontecer, eu vou lembrar de você. Eu vou chamar depois assim, olha, eu tinha falado, hein? Eu conversei com o CEO lá da Ticket Sport, Daniel Krutman, ele já tinha cantado essa bola. Muito bom, Daniel, achei diferente. Sim, olha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas gostei, né, dessa customização, de você personalizar para esse... para esse corredor, uma coisa que é só dele, né? Isso não acontece com outra pessoa na corrida. Eu gostei bastante. Obrigada.
Só um comentário sobre isso, viu? A gente já vai ver isso. É uma das metas da Maratona de Londres para até 2030. Olha, oferecer essa customização para no mínimo 2 a 3 mil pessoas que estiverem na prova. A Maratona de Londres, que é hoje de longe a mais inovadora do mundo.
Nossa, que incrível. Isso eu tava falando, daqui 5 anos, não. 2030.